Alô?
Alô, Beatriz?
Isso.
Aqui é a Natiele, a gente estava conversando pelo WhatsApp.
Oi, Natiele, tudo bem?
Tudo bem? Tenho várias dúvidas.
Pode
Ó,
falar.
eu entrei recentemente, então nem tudo eu sei completamente. Confesso para você que eu sinto algumas dúvidas ainda em um pouquinho de cada coisa, mas eu estou tentando buscar cada mais conhecimento em cada um dos produtos que a gente oferece, né? Para eu, na hora de conversar com o cliente, sentir mais uma confiança em mim mesmo e também passar essa confiança para o cliente.
Tá,
E
tá
é isso que eu
certinho.
fico com medo. Por quê? Porque às vezes algum cliente que entende mais me faz uma pergunta e eu, de vez em quando, eu nem gosto de oferecer tanto crédito imobiliário porque eu não sei responder. Vou confessar para você que às vezes eu fico até com medo por não saber responder e ele me perguntar alguma coisa e eu ficar sem chão e aí a gente acaba com a credibilidade total que a gente tem.
Fala para mim quais que são suas dúvidas. É
Então, eu.
um produto que ele é um tanto complexo, mas a partir do momento que você faz o primeiro, que você tira suas dúvidas, você deslancha em todo. E assim, não fica com vergonha de oferecer, não. Se eles te perguntarem e você não souber como responder, fala, não, peraí, eu vou ligar pro meu suporte para saber como que é que eu te respondo isso. Liga aqui pra gente, manda mensagem que a gente te orienta no que puder, no que conseguir, a gente vai te orientar. Mas não deixa de oferecer por isso, não.
Tá bom. E aí, ultimamente eu tenho oferecido para alguns clientes na ligação, mesmo que for para consignado, eu sempre dou o gancho de oferecer alguns outros produtos. E aí,
Sim.
eu tenho algumas simulações que eu fiz, só que uns não se interessaram logo de início, e eu gostaria de saber se eu estou fazendo a simulação do jeito certo, que jeito eu consigo? Porque, ó, o que eu faço? Eu entro lá no imobiliário do Poupa mesmo, no simulador,
Sim.
coloco a data de nascimento, a renda que ele me passa, o endividamento que ele me passa, se ele tem algum outro financiamento, coloco certinho todas as informações. O meu problema começa a partir da parte dos dados do financiamento. Aí eu coloco o valor pré-entendido, eu sempre coloco aquele que aparece aqui embaixo porque é o máximo, é isso, não é?
Isso, é sempre o máximo.
Isso.
É
Aí eu.
80% do valor do imóvel, sempre 80% do valor do imóvel. Quando que vai
Tá.
impactar aí no valor do financiamento? Quando a renda não for suficiente para suportar os 80%. E no prazo também, quando a data de nascimento dele já for um pouco, ele já for um pouco mais velho, aí acaba que diminui no prazo.
Ah, entendi. E aí, ó, eu tô com uma simulação só para eu entender e aí tirar minhas dúvidas em base a essa simulação, porque a moça ela realmente ficou interessada. E aí eu falei, agora é a hora de eu ligar para a Beatriz e tirar minhas dúvidas, porque eu não posso perder. Agora que eu consegui já uma mais ou menos uma cliente, falei, não é a hora de eu perder agora. Eu coloquei o valor do imóvel, que ela me disse que é 165. Ela colocou ela
165.
isso. E liberou no valor do financiamento 106,86. É o valor que
Tá.
aparece aqui embaixo também.
Qual que é a renda dela?
Eu coloquei ela como co-participante. Ela falou assim que ela roda em torno dos 2.600 ela e 2.500 o marido dela.
E a data de nascimento dele?
91 e 93. O ano.
Então, nesse caso, não liberou o valor total, que seria o 132, por conta da renda.
Tá.
Tá?
Então, quando eu for abordar a pessoa logo de início, eu posso ofertar que há possibilidades de 80%. É o máximo
Até
que a gente tem.
80%. Isso,
Deixa eu já.
80% do valor do imóvel.
Eu
O
peguei até um
restante é a
caderno.
entrada que ele tem que ter.
Peguei até um caderno para mim anotar para mim não perder.
De qual escritório que você é mesmo?
De Limeira.
Mineira. Você falou aí, não faz no imobiliário, né?
Então, aqui ainda ninguém vendeu. Se eu vendesse, eu vou ser a primeira. Eu acho. E aí eu sempre vejo o Felipe comentando, ai, tal pessoa vendeu três imobiliários esse mês. Ai, tal pessoa vendeu imobiliário. Eu fico, gente, como que consegue vender? Que eu fico perdida. E aí, deixa eu te fazer
Não,
outra
é
pergunta.
bastante gente vendendo.
Sim, eu vejo. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu fiz a simulação, aparece taxa sem relacionamento, eu clico em evoluir, exibir evolução. É isso?
Ah, não, não. Então vamos lá.
Não?
Na
Tá.
oferta, tipo de prestação, você colocou variável ou fixa?
Fixa.
Variável, então.
Ah, entendi. E aí,
Tá?
na escolha de oferta?
CI bonificado.
Então, deixa eu anotar.
Tá? Ó, para aquisição e portabilidade, pode sempre colocar o CI bonificado, que é o crédito imobiliário bonificado. Por quê? Esse CI bonificado é onde a gente oferece a nossa taxa de 6,99, que é uma taxa bonificada. Por que bonificada? Para o cliente conseguir adquirir essa taxa, ele tem que virar um cliente do Santander. Então, se o crédito dele aprovar, a gente vai começar o processo de imobiliário e vai ter um momento que ele vai ter que abrir a conta corrente do banco e o débito das parcelas vai ser no banco. Então, ele vai criar um relacionamento com o Santander. A partir do momento que ele não tiver esse relacionamento, a taxa dele vai para 12% ao ano, 1% ao mês, 12% ao ano. Então, às
Entendi.
vezes, por isso que o valor vai ficar maior, mais alto, do que se você colocar o CI bonificado. Verifica para mim agora se consegue liberar os 132 mil de financiamento.
122.
122?
Sim. Aí apareceu o saque aqui embaixo no tipo de amortização. Ficou os
Isso, sempre
32
saque.
e liberou. Ela vai até gostar. De 122.
120, o imóvel 165 e o máximo de financiamento 122.
Isso, 122.801.
Tá, então esse é o máximo que libera para a renda dela. Tá? Aí a diferença é o valor que ela tem que ter de entrada.
Tá, então. Ah, entendi. Então eu vou pegar esse valor de 175 e fazer menos os 122 e os 43 ela precisa dar de entrada.
Isso, exatamente isso.
Deixa eu te fazer outra pergunta. Esse valor de entrada, se eu fechar com ela, em que momento ela precisa dar esse valor de entrada?
O valor da entrada, ele é totalmente definido entre ela e o vendedor do imóvel. Então, assim, se ela tiver FGTS e quiser usar, a gente vai precisar de algumas autorizações e tal, e para usar o valor da FGTS. Mas assim, se ela falar, ah, a entrada vai ser em dinheiro, a entrada vai ser em automóvel, a entrada vai ser parcelada, a forma que ela negociar com o vendedor, isso aí é uma coisa dela com o vendedor, a gente nem põe a mão.
Entendi. Deixa eu te fazer outra pergunta. A casa que ela quer comprar é a casa que ela está alugada. Ela aluga para esse rapaz e o rapaz ele quer vender e ela falou: ah, você quer vender, então eu compro.
Tá.
Tá. E aí, esse valor, que é o 122, ele cai, na conta dela, cai na conta do vendedor, como é que faz?
Cai direto na conta do vendedor após o registro do contrato. Então, vai ter todo o procedimento de compra e venda, né? Que é esse, a gente vai submeter a análise, depois vai colocar a documentação do imóvel, vai fazer a vistoria do imóvel e tudo mais. Quando ela assina o contrato, ela leva o contrato para registro. Aí é onde vai recolher guias de TBI. E do registro, que são essas despesas fixas que estão aqui no, do ladinho, tá vendo? Despesas com financiamento.
Deixa eu dar uma olhada, calma aí. Opa, calma aí, que eu acabei entrando aqui. Vamos lá, onde você falou?
Em cima do botão de celular tem despesas com financiamento.
Sim, despesas fixas 5%.
Isso aí eu vou explicar desse 5%.
Tá.
Mas, enfim, depois do registro do contrato certinho no cartório, aí são 5 dias úteis para liberar o pagamento para o vendedor. Então, ele recebe o valor do financiamento lá no final.
Ah,
Tá?
entendi, entendi.
Então, vamos lá. Esse 5% é o seguinte: o banco calcula mais ou menos o valor de 5% do valor do imóvel que vai ser gasto na hora de registrar o contrato. Então, assim. Se for primeiro imóvel da sua cliente, na hora de registro, ela vai conseguir 50% de desconto. Então, acaba que sobra um dinheirinho para ela, assim, no, se for primeiro imóvel.
Tá.
É, se não for, ela vai. É totalmente diferente, um imóvel para o outro, um cartório para o outro, uma cidade para outra. Mas aí vai ter lá a guia de TBI e o valor com o cartório. E se ela não incluir as suas despesas no financiamento, ela vai ter que ter esse dinheiro do bolso dela. Quando que dá para incluir as despesas com financiamento? Quando sobra margem para cliente. Então, aqui no caso, não sobrou margem para ela, porque ela quer o valor total de financiamento. Mas
Sim.
vamos supor que ela quisesse, o imóvel fosse 250 mil e ela quisesse só 150 de financiamento. Ainda sobra uma margem de 50 mil para atingir os 80%. Nessa margem a gente conseguiria colocar esse valor da despesa, entendeu? É,
Entendi.
e se ela falar, não, eu prefiro negociar com o vendedor e ter o dinheiro para mim fazer o registro no cartório. Aí, beleza, a gente coloca um valor a menos de financiamento e inclui o valor das despesas.
Perfeito. Então, esse valor de despesa eu tenho que conversar com a cliente para saber se eu consigo, se eu coloco, seleciono ele ou não. É exatamente isso que você falou, acabou de me dizer. Por conta
Isso,
das
você vai
despesas que
chegar.
vai ficar pela parte dela ou para a parte do banco. Porque, na verdade, se a gente fazer, colocar, né? Ai, calma aí, ó. Eu cliquei só para eu ver como é que funciona. Tá escrito,
Tá.
ops, o valor total do financiamento é maior do que o permitido. Diminuo o valor do financiamento.
Isso.
Ah, entendi. Então eu teria que diminuir esses aqui para mim 8 mil. 8 mil ali do valor do financiamento. E aí sim eu conseguiria deixar ali em cima como ele selecionado.
Isso, exatamente. Você
Perfeito.
tem que juntar o valor do financiamento e o valor da despesa, e aí ele tem que dar o valor máximo de financiamento, não pode ultrapassar. Então, via de regra, você vai fazer o seguinte: Fulana, você vai ter o dinheiro para com as despesas no cartório? Vou, beleza, não inclui, pega o máximo de financiamento que puder. Não, não vou ter. Quer incluir as despesas no financiamento? Porém, a sua entrada vai ficar um pouco maior. A não ser que ela tenha margem, que ela tenha um valor maior de entrada já em mãos e tenha margem, dá para incluir despesas tranquilamente.
Perfeito,
Tá
perfeito.
bom?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você, que já certamente já vendeu bastante, que você, quando eu for falar com a cliente, o que fica melhor para ela? Eu incluir ou não?
Ó, primeiro que
Pra
a gente
gente.
não vende, a gente só trabalha com o profissional, tá?
Ah,
A
entendi.
gente não vende. Sou péssima em vendas para falar nisso. Enfim, isso vai muito da questão da cliente. Se ela falar assim, eu não tenho dinheiro para arcar no cartório e eu consigo negociar com o vendedor, aí é melhor pegar menos financiamento e incluir as despesas, tá?
Perfeito.
Agora, se ela falar assim, eu não tenho dinheiro da despesa e eu não tenho como conversar com o vendedor, aí a gente não tem o que fazer, porque é um dinheiro que ela vai ter que ter para fazer o registro do contrato.
Perfeito. Aí depois que eu clicar em simular, que eu já tiver ter feito tudo isso, ter colocado o CI bonificado, aí sim eu clico em exibir evolução.
Isso, aí nesse exibir evolução, você vai ter a simulação, né, do valor provável de parcelas que vai ficar para cliente. Aí você pode exportar em PDF e mostrar para ela e conversar com ela, para ver se ela aceita ou não.
Deixa eu te fazer outra pergunta. O valor que ela vai pagar de parcela é esse último que está escrito parcela, crédito imobiliário.
Eita, peraí que eu vou. Deu 122 mil aí, né?
Isso.
Peraí que eu vou abrir a simulação aqui que eu não lembro de cabeça. Ó, você exibiu a evolução da taxa bonificada, né?
Isso.
Tá. O valor da parcela dela vai ser esse mesmo, ó, parcela de crédito imobiliário. Aí
Isso.
tem um primeiro valor aí, é 30,39, tá para você?
Calma aí. 29,13.
É, mais ou menos isso. Esse valor é o valor do seguro, então essa primeira parcelinha seria só um valor de seguro. E aí
Tá.
depois, começaria depois a descontar o valor da parcela. Aí
E
são
esse
esses
valor é
valores.
decrescente, né? Porque a gente colocou variável lá em cima.
Isso, é um valor que vai diminuindo ao longo do prazo. Então, A última parcela dela vai ser bem pequenininha.
Perfeito. Deixa eu dar uma olhada se eu tenho alguma dúvida em mais alguma coisa para eu não te ficar te perturbando depois.
Não, não tem problema não. Ó, coisas importantes que você precisa saber. Se você quiser colocar a proposta no sistema, você clica em análise de crédito, coloca a documentação da cliente, a primeira documentação ali de renda e tudo mais, para a gente poder fazer a análise. Aprovando, a gente vai para a parte de imóvel e vendedor. Então, aí eu vou voltar a proposta para você com o status de aprovação total e vou pedir para você anexar a documentação do imóvel e do vendedor. Então, assim, do imóvel vai ter que ir no cartório pegar uma matrícula atualizada, isso gera um custo, né? Depende de cartório. Aqui no cartório de presente é uns 40, R$ 50. E mais alguns documentos do imóvel e a documentação do vendedor, com concorrente e tudo mais. Quando a gente coloca essa documentação no sistema, eles analisam a documentação e acionam a engenharia. Então, vai um engenheiro fazer a vistoria no imóvel que ela vai comprar, para ver se está tudo certinho, se tem condições de ser aplicado, se vale isso que a gente apontou no valor do imóvel e tudo mais. Esse valor de engenharia tem um custo de R$ 3.300. Ele não é incluso no financiamento, então a cliente tem que estar ciente que esse valor vai ser debitado da conta dela assim que ela assinar o contrato, tá?
Perfeito. Deixa eu te fazer outra pergunta. A gente tem aqui algumas, eu vou usar como exemplo. Caso o cliente queira um valor, e a gente faz primeiro o sim, que é o que pode ser aprovado, aí depois que o valor consegue esse dinheiro, a gente faz o consignado. Vamos dizer que ele queira 50 mil, a gente faz 25 primeiro no crédito pessoal e depois o consignado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há possibilidade de eu fazer um crédito imobiliário, igual você falou para mim, que ficou 43, né? Mil para ela dar de
Sim.
entrada. Se eu fizer um crédito pessoal para ela, ainda há a possibilidade de aprovar o crédito imobiliário ou não? Se eu fizer o crédito imobiliário, depois há a possibilidade de eu fazer um crédito pessoal ou não?
Ó, depende muito da margem da cliente, de como é o relacionamento dela com o banco e da renda. O que que a gente aconselha? A ter a aprovação do imobiliário primeiro, porque é uma aprovação mais morosa, mais complicada, eles exigem mais, né? Então, e aprovando o imobiliário, vocês podem tentar o consignado, que eu acredito que seja mais fácil de aprovar do que se fizer o contrário. Se fizer o consignado primeiro, depois é mais difícil de
Sim.
aprovar o imobiliário, porque
Por
não
já
pode ter
ter uma dívida
comprometimento
no
de
nome, né?
renda. Isso, exatamente.
Perfeito. Então eu vou passar todas as informações para ela. Caso ela me faça alguma pergunta que eu não consiga responder, eu entro em contato com você pelo WhatsApp, pode ser?
Pode ser, sem problema.
Muito obrigado, Beatriz. Nossa, não sabe o tanto que eu preciso te agradecer.
Imagina, a gente está aqui para ajudar.
Tá
Precisando,
bom.
pode ligar.
Pode deixar, eu vou passar para ela. Se eu sentir dúvida em mais alguma coisa, eu entro em contato com você. Mas eu basicamente entendi tudo.
Tá
O
bom.
que eu não entender também, eu dou uma pesquisada. E se eu ficar com alguma dúvida, eu te mando uma mensagem.
Tá bom, fica à vontade, tá?
Muito obrigada, viu?
Nada. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.